Então, muito boa tarde, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos e queria dar as boas-vindas e agradecer a disponibilidade do professor doutor Carlos Paula Cardoso, enquanto presidente da Confederação do Desporto de Portugal, para estar aqui connosco nesta audição do Grupo de Trabalho do Tribunal Arbitral do Desporto. Eu faria só uma pequena introdução do que é o objetivo desta audição. Como sabem, foi publicada em setembro do ano passado, 6 de setembro, a Lei 74/2013, que criou o Tribunal Arbitral do Desporto. Lei essa que resultou de um projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista e de uma proposta de lei apresentada pelo Governo sobre a mesma matéria. Lei essa que, enquanto decreto da Assembleia da República, foi sujeita à fiscalização preventiva da constitucionalidade e depois, já numa segunda fase, à fiscalização sucessiva, o que deu na declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral do artigo 8º, número 1 e número 2 da lei, ou do anexo à Lei 74/2013. Em consequência dessa declaração de constitucionalidade, os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP entenderam por bem apresentar uma proposta, um projeto de lei, com o número 523, que consagra a primeira alteração a esta lei e que procura resolver o problema da inconstitucionalidade dos citados artigos, números 1 e 2 do artigo 8º. É nessa medida que, depois da discussão na generalidade e da aprovação na generalidade do projeto de lei, que os partidos, ou o grupo de trabalho que cria o Tribunal Arbitral do Desporto, entendeu por bem ouvir de novo algumas entidades, no caso em concreto a Confederação do Desporto de Portugal, no sentido de perceber qual a opinião, qual a posição e eventuais sugestões a esta questão em concreto que está aqui em discussão relativamente a este artigo 8º do anexo ao Decreto-Lei 74/2013. Já ultrapassámos a fase de discussão da criação do TAD, da localização do TAD, das suas competências, da forma de indicar os árbitros. É uma fase que está ultrapassada, agora concentramos-nos nesta e, portanto, era nessa perspectiva que convidámos e volto a agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui connosco. E como não estão aqui para me ouvir, passava desde já a palavra ao doutor, ao professor Carlos Cardoso, para nos dar a sua posição. Pois, muito obrigado.
Muito obrigado pelo vosso convite. A Confederação tem muito gosto em estar presente, enfim, na discussão destes temas que são importantes para o desporto nacional. Desde o princípio que a Confederação apoiou logicamente a formação do deputado, em que é pensamos que vai resolver muitos dos problemas, muitos da conflitualidade, ou aliás, acelerar os outros dos problemas que surgem na unidade desportiva, e portanto foi com alguma, enfim, ficamos com alguma, enfim, mágoa, digamos, entre aspas, obviamente, claro, que o processo tenha tido estes atrasos todos e esteja, enfim, agora finalmente parece-se numa fase que possa eventualmente ser, entre em vigor a lei que, na altura, o Partido Socialista apresentou à Assembleia da República e que, portanto, o projeto da Assembleia da República era a Assembleia da República. Ora bem, para o que estava, aquilo que me permitiu, é que realmente nós, o interesse do desporto é que os problemas que surjam se resolvam bem e celeramente. E, portanto, nesse sentido, embora compreendendo as questões do Tribunal Constitucional e as suas dúvidas em relação à constitucionalidade e, enfim, certamente que é inconstitucional, considerado inconstitucional este artigo 8º, nós, quando chamados em reuniões posteriores, há cerca de 6 meses, mais ou menos, que o processo foi reavivado, reanimado, aliás, tivemos sempre esse cuidado, é de que aquilo que as soluções que fossem encontradas não fossem de tal maneira pesadas para o processo que acabassem por tornarem mais longo que a atual desportiva, a justiça desportiva. Portanto, nós, e esta sugestão de passar, de evitarmos a passar pelo Tribunal Administrativo e eventualmente só o recurso para o Supremo, parece-nos que, enfim, e bem, colocando à partida prazos relativamente curtos para aquilo que é hoje em dia a prática normal, o que nos parece bem. Enfim, estamos de acordo em princípio com aquilo que tem sido apresentado. Devo dizer que há algumas questões em relação à questão do Conselho de Justiça, sim ou não, e aí tem a ver muito a ver com a precisidade das modalidades. O problema é sempre o mesmo. Quer dizer, nós temos 70 modalidades esportivas, temos futebol e mais 69. Não é bem assim, mas quase. Bom. E portanto, quando se legisla-se muito para o futebol. E depois, portanto, em relação à questão restante, há muitas modalidades que têm alguma dificuldade de se adaptar a um sistema que é muito futebolizado. E esse é um problema que nós encontramos. Aqui, portanto, aqui há modalidades em que realmente nós temos que ter em consideração a especificidade dessas modalidades. Portanto, digamos que tem que haver, se nós vamos evitar um Conselho de Justiça, temos que os juízes que vão estar, em primeira instância, digamos assim, no TAD, na análise das questões, têm que ter conhecimentos suficientes das modalidades para poderem eles próprios, enfim, analisarem com substância aquilo que está em discussão. Acho que sim.
Muito obrigado. Não sei se os senhores deputados, o senhor deputado Pedro Pimpão, Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado. Queria naturalmente cumprimentar também o senhor professor Carlos Cardoso e agradecer a sua presença, porque acho que é importante, quando analisamos uma matéria tão importante como o movimento esportivo e como o senhor professor acabou por frisar, ouvir os vários agentes, nomeadamente a Confederação do Desporto de Portugal, é um dos agentes mais importantes, dado o seu, também o seu historial e o seu envolvimento. E, portanto, também foi positivo ouvi-lo de uma forma construtiva, dizer que desde o início que são favoráveis à criação do TAD, que acham que pode ser uma real mais-valia do ponto de vista da justiça desportiva, e nós também o consideramos. E por isso é que continuamos em crer que esta proposta, e temos o parecer do Conselho Superior de Magistratura já em mãos, que também nos dá algum conforto. Não é uma garantia, mas afirmando que esta correção que nós podemos fazer na lei, que sana o vício de constitucionalidade que agora carece. Mas nós consideramos que este tribunal é importante por dois motivos: a questão da celeridade e a questão da especialização. Porque temos fizado isso nas várias audições, porque se é importante que a justiça desportiva seja célere, para ser eficaz, também é importante que comecemos a ter, do ponto de vista de jurisprudência, casos resolvidos que nos permitam, no futuro, obstar a que outros problemas surjam também no panorama desportivo. Agora, naturalmente que, e o Sr. Professor também frisou a questão, que o facto de se suscitar a inconstitucionalidade desta lei faz com que também se gerem algumas dúvidas relativamente ao futuro funcionamento do TAD e à eficácia que se pretende ter, nomeadamente na sua celeridade. Porque uma vez que vamos agora, com esta revisão legislativa, criar o grau direto de recurso para o Tribunal Central Administrativo e, naturalmente, que o Tribunal Arbitral do Desporto vai ter que também ter capacidade para, face ao volume processual que se perspectiva que aumente, e foram das audições que temos promovido, é uma das questões que os agentes apontam, é para o aumento do volume processual e da capacidade que o próprio Tribunal deve ter para que realmente tenha uma capacidade rápida de resposta a este aumento do volume processual. Também tivemos aqui algumas questões, e o Sr. Professor também tocou na questão dos prazos, que alguns agentes esportivos consideram que estes prazos que nós temos, nomeadamente para o regime da avocação, que são prazos curtos, que consideram curtos para que os próprios conselhos disciplinares internamente se possam pronunciar, mas e acho que, tendo em consideração estes dois fatores, foram os dois fatores que, no ponto de vista preventivo, apontam para tentar que o TAD funcione da melhor forma possível, que é isso que todos os agentes esportivos manifestam, a vontade que o TAD seja útil, seja realmente útil à justiça desportiva, e só pode ser útil se for realmente célere nas suas decisões, e nós esperemos que assim venha a suceder de acordo também com o contributo que nos foram chegando dos agentes esportivos para que façamos aqui a melhor lei possível para que sirva realmente os interesses do movimento esportivo e da justiça desportiva em particular.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Laurentino Dias, Partido Socialista.
Muito obrigado. Sr. Professor Carlos Cardoso, meu caro amigo, apenas algumas considerações depois de ouvir a sua intervenção. Vem de há anos a ideia que eu julgo que ambos temos de que é importante e útil para o desporto português haver um tribunal arbitral que constituísse a cúpula da justiça desportiva e que pudesse receber tudo quanto resulta da atividade dos Conselhos de Disciplina e de Justiça das Federações, todas as federações, o futebol e as outras todas, e pudesse, com isso, constituir o fim da linha em matéria de administração da justiça desportiva, conseguindo com isso uma solução mais rápida e conseguindo com isso uma uniformização de jurisprudência e de tomada de decisões útil para o desporto português. Foi nessa perspectiva que o Governo anterior, numa Comissão de Justiça Desportiva, procurou fazer, elaborando uma proposta, e o Governo atual fez também elaborando uma outra proposta. Elas foram discutidas aqui no Parlamento, e o Parlamento no final, com os votos da maioria, e sem a nossa oposição, nossa do PS, mas com a nossa abstenção, aprovou um tribunal arbitral para o desporto, que não obstante algumas diferenças que tinha para a proposta do Partido Socialista, diferenças assinaláveis, não merecia a nossa oposição, bem pelo contrário, merecia o nosso acordo, porque era um tribunal arbitral que, no essencial, garantia o cumprimento dos objetivos que nós entendíamos necessários cumprir. Acontece que o Tribunal Constitucional, por duas vezes, tomou decisões contrariando o texto aprovado pela Assembleia da República e, basicamente, dizendo o seguinte: aquilo que os senhores queriam que fosse um tribunal obrigatório para o movimento desportivo não pode ser obrigatório, porque nós não podemos impedir os agentes desportivos, sejam eles quem forem, de recorrerem a outros tribunais. E por isso, naquilo que a Assembleia determinou, ou seja, na criação de um tribunal arbitral necessário, ou seja, obrigatório, por outras palavras, não pode ser. Assim sendo, o Parlamento ficou confrontado com um tribunal que criou, mas sem essa face, que a meu ver era a mais importante e mais decisiva. O projeto de lei que está agora em discussão visa procurar ultrapassar esse problema, ou pelo menos procurar um caminho para minimizar os efeitos dessa decisão, criando um espaço de recurso direto do Conselho de Disciplina para o Tribunal Arbitral, encurtando prazos de decisões dos Conselhos de Disciplina para 30 dias, a fim dos quais, não havendo nada em contrário, se pode recorrer diretamente para o Tribunal Arbitral, ou seja, criando aqui condições para que o Tribunal Arbitral exista e funcione. Será que estas normas, se vierem a ser aprovadas, dão ao Tribunal Arbitral oxigênio e condições para viver e para sobreviver e para cumprir o seu papel? Nós dissemos no plenário da Assembleia, quando esta proposta foi apresentada e aprovada por nós, como uma proposta indicativa de soluções, que mais do que em quaisquer outras circunstâncias, o que era imprescindível neste momento era que o movimento desportivo, e em particular aqueles que são os utentes de um tribunal arbitral, que são as federações esportivas e os seus associados, estivessem de acordo com estas alterações, ou seja, estivessem disponíveis e dispostos a cooperar no sentido de, por exemplo, aquilo que as propostas de alteração indicam é o de prescindirem por vontade própria do recurso aos tribunais do Estado para recorrerem para o Tribunal Arbitral. Mas é preciso que prescindam, é preciso que digam que não querem. É preciso que digam que estão de acordo em recorrer, se for caso, para o Tribunal Arbitral e não para um Tribunal do Estado. E nós dissemos que era fundamental que o movimento esportivo dissesse claramente se estas soluções são as suas soluções e se o tribunal que saia destas soluções é mesmo um tribunal que lhes interessa, para que não venha a acontecer amanhã que a Assembleia da República aprove esta ou outra qualquer lei para resolver certos pormenores do Tribunal Arbitral e depois o movimento esportivo, no dia em que for discutido para que serve então este tribunal, que não tem serviço, para que serve este tribunal, para o qual não se recorre, para que serve este tribunal, se ao mesmo tempo se pode ir para outras instâncias, para que serve este tribunal, se vai prejudicar os órgãos de justiça já hoje existentes em todas as federações, para que serve este tribunal, se no Conselho de Disciplina e Justiça das Federações se faz o exercício da admissão da justiça gratuitamente e no Tribunal Arbitral é preciso pagar. Quando estas coisas aparecerem, que não venha o movimento esportivo dizer a culpa é dos senhores deputados e dos partidos e dos grupos parlamentares que inventaram um tribunal que não nos interessa, nem nos interessava. E nós ouvimos ontem aqui federações desportivas. Futebol, voleibol, handball, atletismo, basquetebol, mais uma ou outra, se não me engano, umas 6 ou 7. As maiores, aquelas que significam mais de 90% da área desportiva nacional. E eles, com alguma boa vontade, em algumas palavras que disseram, nenhum deles nos disse com clareza que gosta deste tribunal nestes termos, nestas soluções. E por isso nós estamos confrontados com um problema, e esse problema era bom que o movimento associativo que a Confederação representa pudesse fazer essa reflexão e o dissesse com clareza. Eu julgo que nem os partidos aqui no Parlamento da oposição, nem sequer os partidos que sustentam o governo e o próprio governo se melindram com a opinião do movimento associativo e do movimento esportivo. Nós, ao propormos a criação de um tribunal arbitral, fizemo-lo na convicção de que estávamos a criar uma estrutura querida e desejada pelo movimento esportivo. Se a estrutura a que nós conseguimos chegar com os cortes, já que estamos em tempo de cortes ser uma palavra tão em voga, com os cortes que o Tribunal Constitucional lhe fez, se essa estrutura, afinal, ainda serve ou não os interesses do movimento esportivo, muito bem. Se não serve, muito mal. E, portanto, essa reflexão e essa opção, nós estamos agora, neste momento, a fazê-la, porque estamos a discutir na especialidade as prováveis soluções que o PSD e o CDS apresentaram no projeto de lei e, por isso, estamos a procurar discutir e ouvir o movimento esportivo a opinião da Confederação é relativamente próxima da opinião do Comitê Olímpico, que é, embora o Comitê Olímpico seja a sede para instalar o Tribunal, mas é relativamente próximo, ou seja, de considerar que, em abstrato, o Tribunal Arbitral é um elemento positivo. Mas eu acho que era preciso que quer a Confederação, quer o Comitê Olímpico tivessem mais consciência de se essa é ou não, não direi a opinião da administração da Confederação ou da administração do Comitê Olímpico, mas se essa é ou não a opinião das federações suas associadas. Porque nós ouvimos aqui ontem, temos alguma dificuldade em compatibilizar a declaração positiva que a Confederação e o professor Carlos Cardoso aqui nos deixa com as dúvidas e preocupações que ontem algumas das federações nos aqui trouxeram. E, portanto, independentemente desta reunião de hoje, se a Confederação tiver a oportunidade de nos poder fazer chegar alguma outra ou a mesma opinião e parecer que resulte também de consulta com os seus associados, seria para nós da maior utilidade, porque todos nós a ter que tomar decisão sobre esta matéria devemos tomá-la com a consciência de que estamos a tomar a melhor decisão, seja ela qual for, em termos finais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais algum alguma inscrição? Não havendo, Sr. Professor, faz favor.
Lá a ver, eu comecei por um bocado por dizer que, logicamente, em face da panóplia de federações desportivas que nós temos, haverá federações para quem a existência do Tribunal Arbitral não vai, digamos, ter grande diferença, enfim, poder modificar muito aquilo, os casos que têm, que normalmente têm em mãos deste ponto de vista, são geralmente tão poucos que são resolvidos internamente. Então, logicamente, também todos seríamos muito mais satisfeitos, muito mais, se as questões fossem desenvolvidas apenas no âmbito desportivo, e isso já verificamos que não pode ser, que não é possível que o Tribunal Arbitral seja apenas na área desportiva. Em relação às federações, nós temos ouvido algumas federações, temos ouvido sobretudo alguns problemas em relação, e como um bocado dizia, em relação ao esvaziar-se o Conselho de Justiça, perdão, que era um órgão ao fim e ao cabo, que é um órgão que dentro das todas as federações, faz parte do regime jurídico das federações esportivas, esse órgão, e que agora seria esvaziado, em alguns casos até, enfim, em algumas coisas até eliminado, e portanto isso levaria, como disse o Dr. Andino Dias, onerar as questões e acabar por onerar a justiça ao fim e ao cabo, porque na medida em que era internamente, os membros do Conselho de Justiça são pro bono, e portanto não, essa questão não onerava. Agora, tem havido também nas nossas conversas com as federações posições completamente diferenciadas, quer dizer, há umas que a questão começou, há uma grande expectativa em relação àquilo que foi criado, eu vi a expectativa em relação ao Tribunal Arbitral há uns anos atrás, quando a discussão começou a surgir. O que é um facto é que caiu um pouco, digamos, no esquecimento, as propostas foram chumbadas, a primeira, a segunda, chegou a pensar-se que o Tribunal Arbitral nunca ia ver a luz do dia, afinal, em Portugal, e agora ele volta com alguma possibilidade volta a ser reanimado, e com a possibilidade de finalmente ser aceita a sua entrada em funções com benefícios para o mundo desportivo, mas realmente que há um bocado de, em algumas delas há um bocado wait and see, vamos lá ver o que é que isto nos pode trazer, porque as pessoas eu falei com algumas federações, alguns dirigentes, e eles ainda não entenderam bem o que é que isto poderá, quais as vantagens. Nós precisamos que sejam vantagens para o movimento associativo, acreditamos que sim, acreditamos que pode agilizar, pode resolver os conflitos, pode ser benéfico, como nós pensamos, aliás, com o Comitê Olímpico, como disse há bocado, também com o Comitê Olímpico pensa, mas eu estou de acordo que o movimento associativo é muito vasto, o movimento associativo tem uma, como disse há bocado, uma própria de federações de diferenciados completamente, algumas vezes de muito pequenas a muito grandes, e portanto as coisas não, às vezes encontrar uma solução que é que a toda a gente é muito complicado, mesmo como sabe.
Terminou? Professor, muito obrigado. Agradecer-lhe a sua disponibilidade, como tenho dito e temos afirmado com as outras entidades que têm sido ouvidas, o trabalho na especialidade está a decorrer, estamos à vossa disposição, se entenderem por bem manifestarem junto de nós mais alguma posição, seja por escrito, seja de outra forma, estamos à vossa disposição e mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade para connosco refletirem. Muito obrigado. Boa tarde.